Gersi Macari, uruçanguense, que saiu daqui ainda quando criança, foi para o Paraná, teve uma experiência em outros estados também, e tem obras, né, importantíssimas. Vamos conhecer, porque eu vou conhecer também, né, um pouco de Gersi Macari, que já está conosco. Grande artista, seja bem-vindo ao programa, muito bom dia.
Bom dia, Jair. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar em seu programa para toda a Uruçanga, porque Uruçanga, apesar de não ter morado aí e ter saído ao completar 4 anos de idade, eu tenho um caminhão de parentes, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai.
Verdade, a família Macari é muito tradicional, está espalhada em todo o sul de Santa Catarina, Macari de Santana, de Santaninha, Macari aqui do Parque Municipal, né? Do grande político Rivaldo Macari, em memória, enfim, família Macari é muito extensa na região. Para que o nosso ouvinte tenha ideia, né, de quem você é e do que você representa, né, gostaria que você contasse um pouquinho dessa história. Você saiu daqui ainda com 2 ou 4 anos de idade e, enfim, já desde cedo começou a pintar, a gostar da pintura, né?
Sim, então, fazendo mais um complemento, minha família Macari e Gastaldon, tem uns Gastaldon aí fortíssimos também na região, mas eu me descobri, aliás, eu não me descobri, acontece o seguinte: quando eu frequentava a escola rural de Seção São Miguel, onde atualmente mora a minha família, às sextas-feiras, a professora, no final da aula, dava assim 1 hora de desenho livre. E o que eu fazia? Eu tinha a habilidade para reproduzir de memória os bordados, os famosos riscos. Quem é da antiga sabe o que significa riscos, aqueles modelos, né, e que as mulheres passavam com carbono para fronha, beira de lençol, e minha mãe era uma exímia bordadeira, e eu olhava aquilo e gostava. Bom, eu reproduzi assim de memória. Acontece que logo, e isso no período em que eu fiquei morando com os meus pais, na roça, trabalhando na roça, desenvolvendo todas as atividades de uma agricultura familiar, né, de uma família grande, em que quem é de Uruçanga sabe muito bem como é que é viver na roça, né? Muito bem, mas ao completar meus 13 anos, eu decidi ingressar no seminário. Eu queria ser padre, olha só a ironia do destino. Eu queria ser padre. E com essa questão, eu acabei entrando no seminário, né? E o seminário era no Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, né, numa cidade chamada, muito pequenininha, chamada Ibicaré, próxima a Joaçaba. Muito bem, no nosso currículo, na nossa grade escolar, do meu tempo, final de curso, final de quarto ano, e todo o ginásio, no meu tempo tinha ginásio, né, a gente tinha uma matéria regular que era desenho. E eu descobri que eu tinha uma puta de uma facilidade em tocar essa matéria, tanto é que eu era sempre o aluno, o primeiro aluno nesta matéria, bem entendido, porque o resto eu levava nas coxas, né? E assim foi. E nas horas vagas, nas horas livres, porque dentro do seminário tinha todo um regulamento e um horário a ser seguido. E tinha uns momentos que eram livres, que você podia fazer o que queria. Você podia ficar lendo, você podia jogar, você podia correr, você podia jogar bola, você podia, enfim. E eu nunca fui bom de esporte, né? Eu aproveitava, então ia lá, usava o que eu tinha de recurso e desenhava. Terminada a minha trajetória lá em Ibicaré, onde eu fiquei por 5 anos, eu fui transferido para o estado de São Paulo, na cidade de Pirassununga, para cursar o curso clássico. E veja só a ironia. Lá no seminário eu encontrei 2 artistas, seminaristas, e que pintavam maravilhosamente bem, e que até hoje eles são os meus ídolos, porque eles continuaram vida fora. Atingindo a vida adulta, a gente tinha mais acesso a algumas informações que não eram tão fáceis lá no seminário de Bicaré, mas no seminário de Pirassununga, sim. Caiu nas minhas mãos uma revista, cujo nome não me lembro, talvez fosse Cruzeiro ou coisa assim, e essa tal revista tinha uma reportagem sobre um artista que me chamou muito a atenção e que me encantou, que se chamava Portinari. Cara, aquilo provocou uma reação em mim pela maneira como ele abordava os seus personagens, as cores, etc. e tal. E em seguida caiu uma outra revista na minha mão que tinha uma reportagem sobre um outro artista europeu, um tal de Picasso, Pablo Picasso. Uhum. E aquilo, cara, fez uma confusão na minha cabeça, porque o Pablo Picasso, quem conhece sabe, quem não conhece, eu vou resumir, ele era um cara, assim, um artista lá no final da década do século 1800, começo de 1900 para cá. Ele pegava as figuras humanas, ele tratava aquilo com absoluta liberdade, ele esquartejava essas figuras de tal forma que, por exemplo, ele colocava do mesmo lado dois olhos, do outro lado dois seios, a cabeça de um lado, os pés para o outro, enfim. Ou seja, ele estava divulgando e explorando e aprimorando a técnica, o estilo cubismo. O cubismo geométrico ou o cubismo narrativo, como queiram entender. Aquilo me fez entender o seguinte: nossa, eu não preciso ficar copiando aquilo que outros fizeram, eu posso criar. Uhum. E assim foi, cara, e assim foi a evolução, e a partir de lá eu já estava com os meus 18 anos, né? 18 anos, a partir de lá eu nunca mais parei.
Você estudou também filosofia e é centrada também na vida religiosa, estudando também, né? As coisas religiosas contribuíram para você ser o que você é hoje?
A filosofia propriamente dita, ela não tem nada a ver com, digamos, com a minha história, com a pintura, mas ela tem uma influência fundamental na minha vida permanente, porque me ensinou a pensar, me ensinou a raciocinar de maneira lógica, entendeu? Então, quando você cria um pensamento, e se você não for capaz de externá-lo, então você não consegue se comunicar, entendeu? Então, hoje, as pessoas dizem o seguinte: é bobagem estudar filosofia. Se eu fosse o ministro da cultura, eu voltaria com o estudo da filosofia nas escolas públicas, nas escolas particulares também. Por quê? Porque ensina a pensar, ensina a externar claramente a sua ideia, o seu raciocínio, e cria o discernimento crítico, formação de opinião crítica, que você não se deixa enganar por falsas opiniões, por falsas afirmações que não tem lógica nenhuma. Nós estamos cansados de ouvir isso, entendeu? Uhum. Entendeu? No meu caso, por exemplo, eu fico extremamente irritado ouvindo um monte de bobagem divulgada pela televisão, pelos jornais, etc. tal, de pessoas que não têm a mínima decência de ser claro, de ser objetivo e de falar coisas sérias, corretas. Inventa história, inventa mentira e depois divulga tudo isso, como as famosas fake news que nós estamos cansados de ouvir.
Verdade. Olha, os seus quadros são sensacionais, muito coloridos, destacam muito o homem do campo, a natureza, o trabalho e, inclusive, a gente tem informações de que seus quadros foram exibidos também lá no programa do Faustão. E você também está expondo, né, a uma exposição coletiva de seus quadros na capital da França, com a cultura do vinho e o entardecer. Você poderia falar um pouquinho sobre essas exposições, essas vitrines tão importantes, não só no Brasil, mas também no exterior?
Bom, em 2015... O meu material, eu fui procurado no final de 2014. Eu fui procurado pela produção do Faustão e achei que era alguma brincadeira de alguém de mau gosto, mas era sério. Em que eles gostariam de apresentar as minhas obras naquele famoso quadro que ele tinha, O Telão do Faustão. Então, e essa matéria foi levada ao ar no dia 15 de março de 2015. E a matéria ficou no ar durante 35 minutos. Foi exatamente no dia em que houve uma manifestação nacional Brasil de Norte a Sul contra o governo Dilma. Então, por causa das intervenções dentro do programa, a matéria ficou no ar apenas 35 segundos, tá certo? E o Faustão foi surpreendido durante a semana pelas inúmeras solicitações de revisão da mesma matéria. E a produção chegou ao Faustão: olha, tá, esse teu telão está fazendo um puta sucesso, as pessoas querem ver novamente, querem ver mais as obras do Gerci Macari. Tanto isto é verdade que aconteceu que na semana seguinte o Faustão repetiu a matéria, né, no telão do Faustão, com 45 segundos, ou seja, 10 segundos a mais. Isso teve uma repercussão significativa, tanto que foi por causa disso que o Uruçanga me descobriu e me conheceu, né? E a partir daí eu recebi um chamado, foi através da Fabiola Sequinel, e que foi por conta disso que eu fiz uma turnê aí por Uruçanga, fiz várias exposições, estive em Criciúma, estive em Uruçanga, estive em Tubarão, estive em Nova Veneza, depois eu fui para Florianópolis, entendeu? Então, agora para dar um avanço nisso, eu comecei este ano uma trajetória, uma busca de um novo mercado, que é o mercado europeu. E isso acontece através da Parkus Gallery, que é um brasileiro naturalizado alemão que montou uma galeria na Áustria, e ele seleciona artistas pelo mundo afora, aquilo que ele acha que tem potencial e ter um trabalho maduro, pronto. Então, este ano, eu já estive numa exposição coletiva, já estive em Roma, foi no mês de maio, já estive na Suíça, na principal feira de arte da Suíça, em junho, e neste momento eu estou no espaço Sorbonne, de Paris. Até o final do ano deverão acontecer outras exposições que ainda não tenho nada definido, entendeu? Então, mas de 2015 até acontecer isso hoje, aconteceram muitas outras coisas nesse meio do caminho. Por exemplo, a minha participação num concurso que foi criado pela produtora ou revendedora de gás chamada Consigás. Ela convocou artistas e selecionou 10 deles, eu entre um deles, né, para pintar um botijão de gás. E esse botijão era submetido à votação popular e eu fui o vencedor. Brasil de Norte a Sul votou em mim. Eu fui o vencedor com 12.600 votos. Eu tenho certeza que a região de Uruçanga, Lauro Miller, Cocal do Sul, que eu tenho um monte de parentes aí, votou em peso, porque eu fui vencedor disso. Em contrapartida, também teve a comemoração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Fui escolhido também como artista para fazer uma releitura da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e eu fiz, e esta obra está doada no acervo da Basílica Nacional de Aparecida.
Sensacional! Inclusive, eu vi algumas imagens aqui de botijões de gás pintados. Fica uma criatividade sensacional, uma outra conotação para essa ferramenta que temos em casa, né? Esse equipamento que é o botijão de gás tão necessário. Nem todos têm o gás central, né? Muita gente utiliza, a maioria ainda, o gás. Quando você procura Gerci Macari, Gerci é com J e Macari com dois Cs, tem vídeos do YouTube, tem várias matérias, tem muitos quadros, né? Tem um quadro da Santa Ceia muito bonito também, que é Jesus e os Apóstolos, né? Então você pinta de forma muito colorida, né, o cotidiano das pessoas, destacando o trabalho, né, Gerci?
Como eu disse lá no começo, eu sou filho de agricultores e vivi na roça até completar os meus 13 anos. E toda a minha trajetória, a principal trajetória artística, apesar da versatilidade de entrar pelo lado religioso, alguns animais que fazem parte do meu afeto, como os gatos e etc. e tal, eu trago para a minha obra um resgate da cultura familiar desenvolvida pela própria família, pais, mãe, pai, mãe, filhos, irmãos, etc. e tal, que isto é tradicional, isto é fundamental na cultura da região sul do país. Não é porque eu moro no Paraná, Seção São Miguel, que só vale para lá. Não, isto se aplica a toda a região do sul, porque a região do sul se desenvolveu sob a forte cultura, a agricultura familiar. Então eu trago para as telas o resgate, porque isso está acabando, isso está morrendo, entendeu? Porque o avanço da tecnologia está empurrando o camponês para a cidade. Os grandes produtores vão comprando as propriedades e essa agricultura familiar está diminuindo cada vez mais, mas ela continua ainda sendo esteio, fortalecendo e abastecendo a alimentação nossa de cada cidade, porque o grande agricultor, não, digamos, o agronegócio, ele não produz para o consumo interno, ele produz para exportação, entendeu? Agora, a agricultura familiar, a pequena agricultura, produz para o consumo interno. Então, eu resgato essa cultura tradicional feita manualmente. Tanto é que você não encontra equipamentos modernos como trator, colheitadeira, sementadeira. Talvez eu ainda não fiz, mas talvez eu coloque uma trilhadeira, que era um trabalho semi-manual, mas basicamente a força da produção se baseava na enxada, na foice, no machado e a manutenção e a cultura dos animais em volta da casa para o abastecimento, como carne, leite, banha, que, enfim, né, essas coisas necessárias, galinha, ovos, essas coisas. Então, eu resgato essa memória.
Gerci, aqui no seu site há uma centenas, né, de quadros, década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, enfim, muitas telas, né? Como é que as pessoas compram e como é que esse material é enviado ao cliente?
Bom, as pessoas entram em contato comigo pelo telefone e tal, e a remessa é feita via correio, normal. Então, eu me encarrego do despacho. Eu vendi muito bem no tempo todo, e agora eu estou criando um projeto que em breve eu vou colocar isso no ar, porque essa minha busca no mercado europeu tem um custo altíssimo. Veja bem, eu ganho o meu rico dinheirinho aqui no Brasil, né, cuja moeda é bastante desvalorizada. Eu preciso ter na mão R$5,50 para conseguir um euro. Então você faça a conta, né? E as despesas para você poder entrar no mercado europeu são altas. Então eu estou criando projetos, buscando investidores nesse sentido. O que é meu projeto? Eu ofereço uma obra minha, está certo? E a pessoa paga em 12 parcelas fixas. Então, o projeto está quase, tá quase formatado, quase pronto, e depois eu divulgo. Mas eu poderia mencionar algumas pessoas, se você permitir, que estão aí, que eu sei que estão de orelha colada no rádio ouvindo essa entrevista.
Por favor, fique à vontade, espaço é todo seu.
Olha, tem uma pessoa chamada Alice da Cultura. Essa mulher é campeã em me promover aí em Uruçanga. Ela está à frente da Conferência Municipal de Cultura e hoje parece que tem reunião do Conselho E ela disse que ela ia parar com a reunião e fazer todo mundo escutar o programa. Beijo, Alice. Eu sei que você está ouvindo.
Obrigado, Alice,
Eu
também.
tenho.
Ontem, a importante reunião na Câmara Municipal, eu iria participar também, mas em virtude do nosso podcast não fui. Uma reunião importante onde todo o seio cultural, o Grupo Cultural de Uruçanga se organiza. Um abraço para a Alice, realmente ela é uma pessoa que motiva muito o grupo, viu? Muito entusiasta sempre.
É, ela, inclusive, ela fala assim: fale Alice da cultura, Alice no País dos Livros. Que veja bem, uma pessoa dessa, desse naipe, desse nível, desse entendimento, desse esclarecimento, é fundamental para a cultura de Uruçanga. Eu tenho muitos parentes aí. Por exemplo, eu sou assíduo frequentador da casa do Agenor Mariotti, lá de Santa Aninha, porque lá eu vou lá. Não é porque eu gosto muito dele, não, nada disso. É porque tem um vinho sensacional e que ele tem a o dever e a obrigação de me oferecer, certo? E o outro que tem que faz do mesmo jeito é o Lindomar Macari, que mora ali no Cocal do Sul, né? Que também tem um vinho maravilhoso. Não é porque eu gosto deles que eu vou lá por causa do vinho,
Você tem vindo
entendeu?
com frequência aqui a Uruçanga?
Eu era mais frequente antes da pandemia, e com o advento da pandemia, eu estou um pouco mais afastado, mas preciso retornar, porque você percebe quando você começa a envelhecer, quando você faz a conta nos dedos, você passa a não ter mais tios. Você já pensou nisso? Você tem muitos tios vivos?
É, não tem mais tantos, verdade.
Eu tenho duas tias só ali na região e tenho duas no Paraná. Cara, isso é preocupante, entendeu? Porque significa o seguinte: eles já foram e não foram tão cedo. Significa que eu já estou ficando muito experiente e muito sábio. E tem uma pessoa que ele me disse no final do ano passado. Richard Briguenti, que é um cervejeiro. Se eu estiver falando bobagem, ele é de Orleans. Oh, Richard, desculpa, eu sei que você está ouvindo. Agora eu esqueci a cidade. Eu não sei se você me falou Orleans ou falou Lauro Miller. Eu não me lembro das duas, né? Mas enfim, abraço para vocês todos aí. Então é isso. E a Genor, abraço, tá? Logo eu vou tomar teu vinho também.
Conversamos com Gersi Macari, grande artista que, apesar da fama, né, que adquiriu durante os tantos anos de obras, segue uma pessoa simples, muito solista, muito aberta, natural aqui de Uruçanga. O André Nickli mandando um abraço para você aí, viu?
Nossa, é verdade, o Andrezinho tá aí ainda.
Ah, tá aqui.
O pai dele, meu primo em primeiro grau, o Andrezinho em segundo grau, porque a mãe, a avó do André, é irmã da minha mãe. A minha mãe já faleceu ano passado. A avó dele ainda, espero que esteja viva. Que
Sabe?
eu a encontrei. A última vez, eu acho que foi em 2018 ou 19. Foi antes da pandemia.
É, o Gersi, família Gastaldon, Macari, né? É, teve suas obras exibidas em 2015 no programa do Faustão e hoje expondo suas obras no Parcours Gallery, na França. Que maravilha, que honra, hein? E levando todo o seu estilo de pintar, o destaque do nosso povo, né? As coisas do dia a dia. As pessoas gostaram muito da entrevista, elogiando aqui, Gersi. E mais uma vez eu destaco aqui o seu portal, o site, né? Gersi Macari, com J, Macari com dois Cs. E aqui tem toda a história do Gersi, toda a ordem cronológica do seu crescimento profissional, as obras, inclusive as pessoas podem comprar e receber em casa. Gersi, parabéns, muito sucesso, saúde, exposição e até uma próxima oportunidade.
Ah, muito obrigado por essa oportunidade. E eu tenho que deixar também um abraço para o meu amigo e grande cineasta, jornalista e ator, Ives Goulart, que a gente se conheceu em 2016, se eu não me engano. uma pessoa assim, que é diferenciada, entendeu? Uruçanga merece um Ives Goulart, sim, como mereceu o Aldo Baldin também.
Uruçanga sempre fez nascer grandes artistas, né? Que bom que eles se espalharam pelo mundo, sempre levando o bom nome da nossa terra, né? Gercy, obrigado, forte abraço, parabéns.
Igualmente, obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos.